Muito bem, vamos a Atos capítulo 23. Continuando esse drama muito grande na vida do apóstolo Paulo, em que ele foi preso. Aliás, mais uma vez, né? Ele falava com a multidão e a multidão quis despedaçá-lo, matá-lo. O centurião, comandante da guarda, o recolheu e queria açoitá-lo, soube que era cidadão romano. Paulo disse, então, por lei era proibido açoitar um cidadão romano antes de ser julgado. Então, o comandante resolveu mandá-lo para o Sinédrio e já vimos a cena em que ele compareceu e novamente confusão no final das suas palavras, aliás, sempre interrompidas no meio. E o comandante recolhe novamente Paulo para a prisão, parece que não sabia nem direito o que fazer com ele. Aí vimos no versículo 11 que o Senhor Jesus Cristo mais uma vez aparece numa visão à noite para Paulo e o tranquiliza e disse que ele iria para Roma, que Cristo queria que ele desse testemunho dele em Roma, como já tinha dado em Jerusalém. E ficamos assim. Versículos 12 em diante, eu vou ler agora um texto grande, porque não tem muita. É sobre o que aconteceu, apenas detalhes desse desenrolar, mas sem muito o que comentar. Então, 12 a 20, até 25. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paula, ou seja, primo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, porém, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas histórias que a tua palavra contém, tão interessantes, às vezes dramáticas, às vezes bastante violentas, mas às vezes lindas de emocionar, mas todas elas sendo como são a tua palavra, contendo ensinos, contendo lições e contendo revelações de ti. Então, que aprendamos um pouco mais com o que estamos assistindo aqui se desenrolar diante dos nossos olhos, pelo menos os olhos da imaginação, essas coisas que aconteceram realmente com teu servo Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, é muito clara aqui a explicação, cheia de detalhes, inclusive. O plano para matar Paulo é ouvido pelo sobrinho dele. Não sabemos que sobrinho é esse, não temos informação. Não sabemos como ele ouviu, se ele estava presente quando falaram disso. E o que se tem aí, os comentaristas, os estudiosos, acham que Paulo deve ter sido excomungado pela família ou abandonado, e talvez pouquíssimos ficaram ainda em contato com ele, talvez essa irmã dele, e juntamente com o filho, não sabemos. Não seria difícil o primo dele se passar por inimigo dele, porque judeus tinham ódio de cristãos. Então, não seria, e a família devia estar com ódio dele, então não seria difícil os judeus ali conversando sobre matarem Paulo na frente do primo dele mesmo. Porque, não, do sobrinho dele, eu falei primo, mas filho da irmã é sobrinho. Seja como for, ele ouviu e correu para Paulo e contou para Paulo. Como é que ele chegou e penetrou lá na fortaleza, lá dentro onde Paulo estava preso? Causa curiosidade, explicação, cidadão romano. Então, completamente diferente a maneira de manter preso e os direitos de um cidadão não romano e um cidadão romano. Então, o comandante já ficou com medo de Paulo desde o momento em que ele queria açoitá-lo, e só com essa intenção já era perigoso para o comandante mexer com um cidadão romano. Então, Paulo devia ter alguma liberdade ali dentro, algumas regalias. A explicação é esta, que é interessante. E, de fato, o sobrinho dele chegou até Paulo e contou a história. E Paulo também, mostrando mais uma vez alguma liberdade, chamou um guarda lá e disse: leva esse rapaz para o comandante. E o guarda obedeceu Paulo, levou até o comandante. Curioso isso. O comandante aceitou ouvir o enviado de Paulo. Muito interessante isto. Podia rapidamente dizer: não, não quero saber disso, né? Mas veja os detalhes, ele pegou o rapaz pela mão, né, mostrando uma certa, muita atenção ao rapaz que Paulo tinha enviado. Não sei se ele já sabia a essas alturas que era sobrinho de Paulo, mas o fato é que ele ouviu sobre um plano terrível para matarem Paulo, de uma maneira bem traiçoeira. E o comandante, então, se ele tinha alguma dúvida do que fazer com Paulo, que talvez até tivesse e agora, mas deixou de ter dúvida, pronto, vai enviá-lo para Cesareia, talvez até um alívio para esse comandante de ver Paulo longe dali. Estava com medo de Paulo, pelo que ele era e pela oposição que Paulo estava tendo contra a pessoa dele, e ao mesmo tempo sendo um cidadão romano, era uma batata quente nas mãos do comandante. Então, o governador ou procurador da Judéia, Félix, morava em Cesareia. E então ele resolveu mandar Paulo para lá com uma grande proteção armada. Não sei se vocês notaram aqui a quantidade de gente, acho que são 470, 200 soldados e uma pé, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. São 470 homens, é um pequeno exército que esse homem fez cercar Paulo e proteger. É curioso como o servo de Cristo ali, ultra protegido pelo próprio Império Romano, e ninguém tocaria em Paulo, e o comandante queria ter certeza de que Paulo iria chegar em segurança nas mãos desse Félix. Curioso como Deus faz as coisas. Paulo super protegido. E ele faz uma carta para o governador. Cláudio Lídias, é aqui a gente sabe o nome do comandante, então, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Vocês estão lembrados da história. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. O comandante aqui, ele mentiu, vocês sabem a história, dizendo que livrou Paulo da multidão porque sabia que ele era romano, não sabia coisa nenhuma. Que ele livrou, livrou. Então, é uma mistura de verdade com inverdades. Ele não sabia de coisa nenhuma, muito pelo contrário, ele resolveu espancar Paulo e desistiu quando soube que ele era cidadão romano. Tudo isso foi esquecido na carta. Mesmo assim, quase tudo que estava aqui era verdade. Então nós vemos uma mistura aqui, de verdade com mentira, e seja como for, é curioso, que se Paulo pensasse em denunciar o comandante para Félix, olha, quero dizer para o senhor que eu fui amarrado contra a lei, porque eu sou cidadão romano, cheguei a ser amarrado com tiras de couro, e ia ser flagelado ali para poder contar, açoitado. Se acontecesse isso, já estaria contrário à palavra do comandante, então já era a palavra do comandante contra de um prisioneiro. Então, Paulo já não tinha mais espaço para contar nada para o governador sobre o comandante. Se Paulo quisesse fazer isso, já estava desqualificado, porque o outro chegou antes, claro, pela carta, e mentiu. E tudo isso é típico do mundo, irmãos. Manipulação da verdade, distorção, pessoas costumam distorcer as coisas sempre, quase sempre, para benefício próprio, independente do que o outro possa parecer, independente de estar caluniando alguém, injustiçando alguém, seja como for, mas esse é o nosso mundo como nós sabemos. Então, não tem nenhuma novidade eu dizer que o mundo é assim. A novidade, que também talvez não seja novidade, mas a lembrança é: não somos do mundo. Eu sei que vocês sabem que o mundo é assim. Sei que vocês já sofreram muito nas mãos de muita gente ao longo das suas próprias vidas. Estamos vivendo aí dentre os do mundo, dos quais nós mesmos éramos antes da nossa conversão. Então, isso não é novidade. Agora, nós não podemos ser assim. Então, esse tipo de comportamento não vale para o crente. Jesus disse sim, sim, não, não. É totalmente errado, pecaminoso, o crente sair do sim, sim, não, não. O que é, é. O que não é, não é. Mesmo quando falamos pouco, que seja o que é verdade, o que é sincero, não esconda a verdade. Pode omitir a verdade, sim, às vezes. Quando a sabedoria recomendar isto, pode ser. Jesus mandou Samuel não contar que estava indo ungir Davi, por exemplo. Então, contar tudo, abrir tudo. Não, não é obrigado a ser assim. Às vezes é até imprudência, muitas vezes. Okay? Agora, mentir, distorcer e dar ideia de uma coisa sendo outra, não sendo diretamente aquilo que você está falando, aí não, não cabe a nós. Ao mundo cabe, a nós não mais. Não use desses subterfúgios na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu lar, na sua igreja, em lugar nenhum. Você é um crente, é para ser como luz, transparente naquilo que diz. Não quiser dizer tudo, não diga. E tenha um bom motivo para não dizer e justificar diante de Deus. Não disse, Senhor, porque achei que não era melhor. Por isso, 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 isso. Por isso eu omiti. Tudo bem. Agora, mentir, não, praticamente não vai haver desculpa, praticamente. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, já cheguei no 30, já cheguei. Então, a carta se encerra. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. E começou a viagem. Eu fico imaginando Paulo vendo aquele movimento que foi urgente, foi na hora. Quando o rapaz, o sobrinho de Paulo, contou para o comandante, foi imediatamente, o comandante ficou apavorado de Paulo morrer nas mãos dele. Nas mãos dele significa debaixo do comando dele. Um cidadão romano ser assassinado por uma turba de judeus que mataram, tudo bem, o outro era judeu também, mas era cidadão romano, e era o que interessava para eles antes disso. Então o comandante estaria em maus lençóis se Paulo caísse morto, ali traído pelos seus compatriotas judeus. Então imediatamente eles foram, e eu fico imaginando Paulo vendo aquela movimentação toda na prisão, gente para lá e para cá, e se arrumando, e deve ter havido um movimento muito grande, 470 pessoas para protegerem Paulo, além dos animais que o próprio Paulo foi montado, como nós vimos aqui, e indo chamá-lo, vamos viajar imediatamente, talvez estivesse dormindo, já levanta, levanta, e tudo muito urgente, iniciando a viagem. E tudo isso se passando depois de Jesus Cristo ter avisado para ele: calma, você vai para Roma, eu quero que você vá a Roma testemunhar de mim. Irmãos, deve ter valido muito para Paulo, dentro de uma situação completamente insegura, esquisita, estranha, e sabendo que era alvo de um complô contra a vida dele. Isso pesa, isso oprime um homem. E agora mandado para um governador, o que vai acontecer comigo? Deve ter pesado muito as palavras do Senhor Jesus Cristo: eu vou lhe mandar para Roma. Então ele podia ter certeza, dizer assim: eu não estou indo para Cesareia, não é o alvo da minha viagem, o destino da minha viagem não é Cesareia, é uma escala, eu vou é para Roma. Então ele tinha alguma coisa firme no que crer, ele tinha um amparo dito explicitamente pelo Senhor Jesus Cristo. Deve valer muito, e que isso nos ajude a aliviar nos momentos de medo, de frustração, mesmo que a gente não tem uma revelação direta de Cristo sobre algo. Imagine, antes de algum acontecimento muito sofrido na sua vida, muito difícil, antes Jesus lhe aparecer e dissesse o que iria ocorrer: vai acontecer isso, isso, isso. Desagradável, difícil, mas vai acontecer porque eu quero. Vai ser assim. Então, com essa previsão anterior, e você sabendo que aquilo que você agora começa a passar, difícil, aquilo é a vontade de Cristo, acho que todos aqui concordamos, que seria muito mais fácil, muito mais de suportar, porque ele me disse que isso está nos planos dele. Não me explicou detalhes, mas ele falou que isso aqui ia acontecer do jeitinho que está acontecendo aqui. Todos nós, acho, admitimos que não iria mudar a dificuldade em si, mas a nossa angústia, o nosso medo iria ser bem diferente. Sim, pastor, mas não se esqueça que o senhor diz assim: suponha que Jesus aparecesse antes de uma provação grande, mas ele não aparece. Assim, seu exemplo não está muito bem. Para Paulo ele apareceu, mas para mim ele nunca apareceu. Então, o que adianta dizer isso? Porque o fato de Jesus não nos avisar previamente, que realmente ele não avisa, no sentido individual, ele não avisa para você pessoalmente, dentro da sua situação, do seu caso, do seu dia a dia. Isso ele não costuma fazer atualmente, como não costumava fazer na época. Fez com Paulo, mas é algo absolutamente esporádico, extraordinário, dentro da rotina. Não pensem que os crentes, de uma maneira geral, estavam vendo visões de Jesus Cristo todo o tempo e sendo avisados do que ia acontecer. Negativo. Nem o próprio Paulo. Nem Paulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que não tem nada extraordinário hoje o fato de Jesus não aparecer dizendo que vai acontecer isso conosco. Logo, isso não anula o fato de a gente ficar angustiado, não alivia um pouco, não. Eu discordo. Por quê? Porque, embora Jesus não previna você pessoalmente o que vai acontecer hoje, ou amanhã, ou na próxima semana, alguma coisa particular da sua vida, mas ele previne, e muito bem prevenido, do que espera os crentes, de uma maneira geral. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, sinta-se devidamente prevenido, tanto quanto o apóstolo Paulo foi. Não com os detalhes do apóstolo Paulo que ele teve daquela visão. Claro que não vai ter esses detalhes todos, mas a essência do que Jesus disse, não vejo muita diferença. O quê? Você vai ter provações, porque eu estou dizendo: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí Paulo diz: os que quiserem ser fiéis serão perseguidos. Está escrito. Se você não está entendendo isso, está se esquecendo disso, se você não faz valer isso para lhe aliviar na hora de uma provação, é lamentável. Você está deixando de lançar mão de uma arma fortíssima para lhe dar mais tranquilidade e até mais segurança dentro da insegurança. Uma insegurança humana, aqui sim, muitas vezes será. Você não sabe os detalhes, mas uma grande segurança. De quê? Que você está na esfera de proteção do Senhor Jesus Cristo. Que você está dentro dos planos de Jesus Cristo. Que o que está acontecendo e vai acontecer com você é exatamente porque ele quer e permite. Então, se Paulo pôde ser aliviado lá com esses pensamentos sobre o que ele tinha acabado de receber de Cristo, como eu creio que pode ter acontecido, com certeza nós podemos lançar mão também desta certeza. Amanhã, está enfrentando uma dificuldade, um problema, às vezes completamente imprevisível, que veio de repente. Não estou fora dos planos de Jesus Cristo para mim. Muito ao contrário, ele está querendo que seja assim. Então, eu vou suportar, no poder do Espírito Santo, tentar honrar, dignificar o nome dele, não murmurar, me conformar, crescer com isto. É totalmente diferente. Ah, mas ainda fica angustiado um pouco ou muito. Sim, fica. é nosso. Ficar com medo, ficar angustiado, é humano. Então, se, com todo esse seu reforço espiritual, você não ter seu medo, sua insegurança, não há problema. E se você acha que com isso está ofendendo a Cristo, corra lá e diga para ele. Confesse, pronto. Mas lance mão do fato de que você foi prevenido que iria sofrer neste mundo. Versículo 32. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Aquele quer dizer que ele foi até uma parte do caminho, até Cesareia, que era essa cidadezinha Antipátride. Então, chegando lá, o perigo maior tinha passado, então uma parte da escolta de Paulo voltou para Jerusalém, e a outra parte, então, já bem reduzida, o perigo era bem menor, já estavam bem longe de Jerusalém, seguiram para Cesareia. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando ele soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Cinco dias depois, então, Paulo chega em Cesareia, é apresentado ao governador, que não quis ouvi-lo de imediato. Ele sabia que estava vindo uns judeus de lá, que ele mesmo convocara, já estava sabendo do problema, e quis esperá-los. Deixa eu ouvir primeiro as acusações. Então, cinco dias depois, versículo 1, desceu o sumo sacerdote Ananias, o tal, que eu já falei sobre ele, um homem completamente desqualificado para o cargo, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, Paulo, né? Chama Paulo, todo mundo ali presente, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: se prepare para ouvir bajulação. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu previdente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Ele era profissional nisso. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Irmãos, para mim dá gastura, toda vez que eu estou nessa parte de Atos, da gastura do começo desse discurso, uma bajulação barata, derramada, mas bem de acordo com a época. Desculpe os advogados aqui, mas muitos acham que esse Tértulo era advogado. Nada contra. Não é errado se dirigir a uma autoridade com respeito, palavras bem escolhidas, até alguns elogios, mas há uma grande diferença entre uma deferência apropriada e uma bajulação interesseira. Uma pequena abertura aqui, e eu gosto de fazer isso, vocês devem saber já, de introduzir no meio de uma pregação expositiva assim, algum micro tema, algum assunto que eu acho que vale a pena abrir um pouquinho o parênteses para efeito prático. Sempre estou pensando o que a gente pode tirar de prático dessa história. Então, a questão da bajulação. Bajulação. Eliú, amigo de Jó, eu não sei se esses amigos é com aspas ou sem aspas, até hoje eu estou querendo saber se eu boto essas aspas ou não, mas esses amigos de Jó, esse Eliú condena a bajulação. Não vou ler. Davi, esse aqui, Salmo 12, versículo 3, Davi diz assim: corte, agora Davi era forte, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, fica tudo sem lábio, a língua que fala soberbamente, pois dizem, e continua, dois tipos de língua, ou de lábios, Paulo, Davi deseja que fosse cortado, o que bajula e o que é soberbo, arrogante. Agora, a soberba, a arrogância, ela dá realmente um certo asco, né? Ela causa uma repugnância, alguém que se acha senhor de si e sempre querendo ser o melhor e os olhos altivos, como a Bíblia fala, é algo muito ruim, muito, muito ruim, arrogância, péssimo. Isso quase fere a gente. Está perto de alguém assim não é nem agradável. Davi compara, em termos do que Deus devia, como devia castigar, com o bajulador. Não sei se você já pensou nisso. Ou seja, é muito grave, aos olhos de Deus, alguém bajulando o outro. Isso é abominável a Deus. Claro que isso é uma força de expressão de Davi. Ele não esperaria que Deus realmente fosse cortar cada lábio, mas de uma forma exagerada, proposital, para mostrar o tamanho que ele tem contra os bajuladores. O livro de Provérbios, capítulo 28, também nós temos uma passagem sobre a bajulação, no versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Olha só, o bajulador, ele faz isso para poder escapar de uma condenação, de uma repreensão, ganhar amizade daquele a qual ele está bajulando, conseguir um favor do outro que é poderoso, ou que é rico, ou sei lá o quê. Então ele bajula. Aí Salomão, o Provérbios, está dizendo aqui, não é assim não. O que diz a verdade, o que repreende, vai ser mais louvado do que o bajulador. O bajulador não merece respeito, não. Curioso isto. E muitas vezes o bajulador tem outros interesses, como Absalão, que se revoltou contra o pai, e ia lá para a entrada de Jerusalém, e ficou ali bajulando as pessoas. Qual é o seu problema? É isso aqui. O príncipe, ele era príncipe, filho do rei e tal. Ah, se eu fosse rei, eu lhe ajudaria no seu problema. E ficou ali, e a Bíblia usa um termo interessante. É que com essa atividade, ele roubou o coração dos que ele queria colocar. E colocou muitos contra Davi, e foi a maior crise da vida de Davi em termos de reinado, né? Então, Absalão, o interesse dele era simplesmente roubar a alma daquelas pessoas e ganhar a adesão deles. Então, o bajulador não é confiável em coisa nenhuma do que ele está dizendo. É por interesse. Então, fuja disso. Se você tem alguma tendência de ser assim, ainda com no passado, antes da sua conversão, ou ainda continua, não sei, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, mas não bajule ser humano algum. Repito, se for falar com autoridade, usar um termo apropriado, chamar um juiz de excelência ou coisa assim, está tudo correto, é como manda realmente como se diz, a cartilha, né? O protocolo, ok, realmente a honra a quem merece honra. Tudo bem, mas quando entra um bajulador em cena, a gente nota rapidamente que a coisa ali é bem diferente. Paulo diz expressamente, o próprio Paulo que estava lá presente, quando ele fala assim, porque, aqui, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 2 e 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Paulo aqui dizendo sobre ele próprio. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Então, é uma coisa que Paulo não era. Podia ter vários pecados e de fato tinha, como ele mesmo dizia que tinha. Mas um não era de ser bajulador. É pecaminoso isso. Você tem esse defeito muito feio, pare. É algo bem prático que eu estou colocando aqui. E claro, você é bom lembrar de você, pelo lado oposto, não se tornar uma vítima da bajulação. Do jeito que você não deve bajular, porque é muito feio e abjeto, isso aí, você pode, é tão perigosa a bajulação, que você pode, talvez sem notar, se tornar vítima dela. E alguém, por algum motivo, por algum interesse, dizer coisas bonitas de você, e você fica, acha bom, ou pouca gente diz isso de mim, ou talvez ninguém, que coisa, eu lá pensei que eu era tanta coisa, que eu era isso, eu era aquilo e tal. Se você de fato é, e a pessoa notou, está lhe fazendo um elogio correto, sincero, apropriado, vá lá. Mas você pode estar sendo vítima de uma tremenda, de uma bajulação e caindo numa armadilha. O rei Dário, ou Dario, Medo-Persa, foi bajulado pelos servos dele, que convenceram a obrigar a todos a fazer um certo procedimento religioso lá, de orar com a janela aberta e tudo, para Jerusalém e tudo, mas que era proibido orar para outros deuses, e Daniel foi e orou com a janela aberta. Entrou na condenação do rei e foi condenado para a cova dos leões. Então, a grande condenação, a famosa condenação de Daniel, foi condenação de, não Daniel, Daniel sim, é. Mas foi por causa de uma bajulação que fizeram ao rei, e ele se empolgou tanto, tem razão, ninguém deve orar para ninguém aqui nesse reino mais, só a mim. Pronto, baixou o decreto, se animou, se empolgou. Resultado, a Bíblia diz que ele ficou tristíssimo quando soube que o decreto dele próprio pegou Davi, pegou Daniel em cheio. E ele ficou triste e mandou Daniel para a cova dos leões. Faz muito tempo que eu não leio essa passagem, mas é belíssimo, podia até pregar breve sobre ela aqui, é muito bonito, emocionante. E de manhã o rei foi lá para o lado oposto de onde estava a pedra, e Daniel, tu estás aí, tu está vivo ainda. Pena, triste, porque ele próprio condenou Daniel indiretamente com um decreto, ele embriagado pela bajulação. Então fica aí a lembrança. Versículo 5 em diante, voltando a Atos 23, 24, estamos em 24 já. Eu parei no meio das palavras desse tal, desse Tértulo, porque vocês vão ver agora outro homem. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha, cadê aquela boquinha de seda? Cheia de elogios maravilhosos para Tértulo, de repente se torna uma língua de cobra. Pena que ele está errando no homem certo, né? É uma peste, é uma palavra muito forte no grego. E promove sedições entre os judeus esparsos por todo mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então o bajulador desaparece e se transforma numa língua ferina, tratando Paulo de uma maneira muito, muito grosseira. Resumo das acusações contra Paulo: ele promove sedições entre os judeus esparsos pelo mundo. Sedição significa perturbação pública, insurreição, mais ou menos isto. A acusação era verdadeira? Velho problema de verdade misturada com inverdade de uma maneira confusa e extremamente perigosa. Misturar a verdade com mentira é uma arma muito poderosa do diabo e muito difícil de ser combatida muitas vezes, porque se tem verdade no meio, fica difícil se defender de uma maneira mais completa. Então, a acusação era verdadeira? Sim, porque houve muita confusão mesmo com as pregações de Paulo no mundo gentil por onde Paulo andou. Houve. Agora, não era verdadeira, porque o perfil de Paulo era completamente diferente de um agitador que insuflava as massas, que era do que Tértulo estava acusando aqui. Completamente diferente. Paulo não pregava a perturbação da ordem. Os judeus é que se revoltavam contra o que Paulo dizia. A pregação dele, perseguiam Paulo. Paulo nunca disse nada contra a lei romana nas pregações. A intenção de Paulo não era de causar tumulto, mas de salvar a alma daquelas pessoas. E Paulo não se deixava intimidar pelas reações adversas deles, e ele continuava pregando até ficar inviável ele pregar, e a confusão muitas vezes era grande mesmo. Aí ele parava e ia para outro lugar. A sua pregação tem causado o quê? Ixi, pastor, isso é uma pergunta que se faz. A minha pregação, está me confundindo com o senhor? Pregador é o senhor. Sou pregador. Tudo bem, não sou pastor, mas também não sou pregador. De estar aí pregando por aí, evangelista, nas praças, seja onde for. Então, pergunta assim, a minha pregação tem produzido que tipo de reação? A de Paulo causava uma confusão danada, a ponto dele ser acusado depois, injustamente, mas aparentemente com um certo motivo. Não perguntei achando que você é um evangelista, que você é evangelista, que digo, de ministério evangelista, né? O pregador, coisa assim, mas você é um crente. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, especialmente dirigido aos apóstolos, aos discípulos, a nós que viemos depois, os ministros, os pregadores, pastores, evangelistas, mas ao crente está ordenado falar e pregar. Então, quando eu pergunto como é que tem sido a reação da sua pregação, estou falando sério. Não é uma maneira só de mexer com você e lembrar. Não, é perguntando mesmo. Agora, o que pode estar acontecendo, sabe o que é? Vou dizer. É você praticamente não ter pregado nada, ou quase nada. E por isso mesmo, talvez, tendo uma reação meio assim. Essa pergunta do pastor Mauro, não sei nem como é que aplica a mim mesmo. Não sei responder. Como é que a minha pregação, que tipo de efeito a minha pregação tem causado? Eu queria poder responder, mas eu confesso que não tenho dados para dizer. Uma resposta triste. Talvez muitos de nós poderíamos honestamente responder. Há quanto tempo eu não falo do evangelho? Quanto tempo eu não prego Cristo? Há quanto tempo eu não digo para um católico algumas verdades? Eu não digo para um espírita algumas verdades? Há quanto tempo eu não digo para um ateu algumas verdades? Não estou falando em brigar, discutir em alta voz, não. Mas pregar até onde for possível, como Paulo fazia. Então, o católico, o espírita, o ateu, o muçulmano, está disposto a ouvir, mesmo assim, meio resistindo um pouco, que é natural, mas está disposto a ouvir, eu vou em frente. Eu vou em frente, vai ficar inviável, começar a levantar a voz. Não, para. Como Paulo parava, às vezes a força. Mas seja como for, esta pergunta talvez seja mais séria do que você pensa. Qual tem sido a reação à sua pregação do Evangelho? Quando pensar em pregador do Evangelho, não pense em mim, não. Nem nos pastores, pregadores, nos youtubers daí, não. E nem nos passados, que já morreram, mas ficaram famosos. Não, não. Pense em você mesmo. O que você tem dito sobre Jesus Cristo? Primeira pergunta. Segunda, e uma vez que você falou alguma coisa, qual a reação? E aí vem, se a reação for aceitável e der para você ir continuando, vá, irmão, vá, minha irmã, fale de Jesus Cristo. E quando ficar inviável, tudo bem, é hora de você parar. Mas fique a pergunta. Fica a pergunta, não é mal você causar um certo desconforto em alguém para quem você está pregando o Evangelho, mesmo num grupo de colégio, coisa assim, você diz algumas coisas lá e o pessoal balança ali, não, mas não é assim não, e não gosta muito. É isso mesmo. A pregação do Evangelho é para causar isso. Sabe o que é que não causa de jeito nenhum? Somos todos cristãos. Todos. Espiritismo cristão. Cristão. Catolicismo não se fala. Cristão puro. Os evangélicos aí são meio esquisitões, tem todo tipo de evangélico e tal, mas cristãos. Somos todos cristãos. Pensando bem, mais do que isso, Deus é um só. Então, qualquer um que acredita em Deus, a rigor, o Deus Criador, não só tem um Deus Criador, só. Qualquer um que acredita no Deus Criador, se ele chama de Alá, se ele chama de Deus, de Jeová, de Adonai, é o mesmo Deus. Esse papo, e eu estou dizendo papo de uma maneira realmente pejorativa, esse papo não causa muita discussão, não. Famoso, perigosíssimo ecumenismo. Paz. Do jeitinho hoje que o mundo tolo, perdido, cego, anti-Deus, gosta. É assim que gosta, sem discussão, respeitando o direito dos outros, respeitando o que os outros pensam, como se fosse falta de respeito, dizer, eu creio na Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Você quer ouvir, meu amigo? Ela diz isso, 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 isso. Ah, mas eu penso o contrário disso. Ok, só estou lhe dizendo que a Bíblia, em que eu creio que é a palavra de Deus, diz assim, assim, só. Não é para estar brigando, desrespeitando coisas desse tipo. É isso. Então, a Bíblia fala que homossexualismo é pecado, eu considero o homossexualismo pecado e não aprovo o homossexualismo. Homofóbico. Homofóbico, porque o nome hoje é homofóbico, amanhã vai ser outro que vão inventar aí. É o da moda. Então, só em dizer alguma coisa... Pronto, é completamente contrário na corrente do mundo e tem ódio de homossexual. Não tem direito de dizer que não tem ódio, não. Ora por eles, ama-os em Cristo, querendo a salvação deles. E está dizendo o que a Bíblia comenta. Não ama, não. Cala a boca, o cínico, além de odiar, ainda finge que não odeia. Cala a boca que é melhor. Cada vez piorando o que tu está dizendo aí. É claro que você odeia o homossexual. E o crente vai fazer o quê? Ele vai dizer o que ele crê. Com certa sabedoria, pedindo a Deus momentos convenientes para dizer isso, não convenientes, cala, apropriados, mas tentando que a sua palavra seja com sal, como a Bíblia diz. O importante, gente, é nós mexermos com os outros, com a pregação do Evangelho. Mexer. Se isso vai causar mais um rebuliço ali, ou menos, se um vai se converter, o outro vai gostar ou não vai gostar, ou vai ficar frio, ou vai ficar com ódio, ou se for um tempo um pouco mais rígido, vai lhe denunciar na polícia e tal, vai botar você na cadeia. Aí eu não sei, o resultado está aí na Bíblia. Todo tipo de resultado. O que não pode é o crente calar. Esse é o problema do crente, é calar, parar de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo calar, é com relação a esta pregação, porque eu já disse que calar, não adianta nada falar de um Jesus que a Bíblia não ensina. Isso é calar. Mas eu falo muito, tudo, da maneira como eu comentei, aberta, geral, eu estou falando direto. Você está falando de uma maneira contrária ao que deve ser. Talvez melhor ficar calado do que estar dizendo essas coisas que vão na contramão do que Cristo quer no Evangelho. Então, irmãos, vou parar aqui. São três acusações que Tertulo fez contra Paulo. Eu queria terminar as três, mas não vou passar desse tempo. Mas fica aqui essa admoestação final. Não se preocupe muito com o que vai causar a sua palavra e o que vão dizer. Talvez digam a verdade, talvez mintam, talvez misturem uma coisa com a outra, como esse Tértulo fez, misturando. Não importa. Importa é você ter uma pregação para poder ao menos ter reação à sua pregação. O pior, como eu disse, você não tem pregação para reagir sua. Então, é uma beleza ser crente assim. Não vai ter discussão com ninguém nunca, não vai ter arranhão nunca, não vai ter desconforto nunca, todo mundo gosta de você, seus colegas, seus clientes. Olha, o cliente ali corta um pedido grande, eu, hein? Você é crente? Como é esse negócio de crente, Bíblia e tal? Não vou perder um cliente desse. Aí quer as bênçãos de Cristo sobre a sua empresa, ou sobre o seu curso, ou sobre qualquer coisa que você faz, se essa é a sua atitude de covardia, ou de preguiça, ou de comodidade, ou seja o que for, medo, para não levar o Evangelho de Cristo adiante. Seja qual for o resultado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser fiéis e pregar o nome de Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que acontecer, o que vão dizer, o que vão falar, verdade ou não verdade, é secundário e praticamente não importa. Apenas devemos ser cautelosos e sábios para saber a hora de calar e até de não calar e ir para a fogueira, se preciso for, mas sob a orientação do Teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém.